Tempo de informação, vamos para já aos títulos. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. Começou a greve dos professores do ensino artístico. O Ministério ainda não pagou as verbas que deve às escolas. Sede do Centro de Reunião e Convívio do Povo de Brasões, na freguesia de Cargueiros, foi assaltada na madrugada de sábado. A concretização de vários projetos de saneamento no Conselho de Tomar vai ser abordada hoje em reunião de Câmara. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
E a Rádio F deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber e que o ano novo seja muito feliz sempre com a Rádio F.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e persistente nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, descendo a cota gradualmente para os 800 a 1.000 metros, vento moderado, superando moderado a forte no litoral, e com rajadas na ordem dos 35 km/h e nas terras altas com rajadas na ordem dos 95 km/h. Ainda pequena subida da temperatura mínima, quanto a máximas, 12 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra, Castelo Branco e Évora, 17 para Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A Federação Nacional de Professores, a FENPROF, confirmou no último sábado que irá manter a greve dos docentes do ensino artístico especializado convocada para o dia de hoje e para todo o mês de janeiro, apesar do Ministério da Educação ter desbloqueado o processo de financiamento das escolas do ensino artístico especializado, aguardando a FENPROF, no entanto, que essa transferência de verbas venha a acontecer, o que ainda não se verificou. A paralisação foi também já confirmada esta manhã à ERTS pelo Presidente da Sociedade Filarmónica Gualdem Paz, Alexandre Antunes. O dirigente associativo esclareceu que já a meio da semana passada o processo estava totalmente desbloqueado, mas que, à semelhança das outras instituições com escolas de ensino artístico, a Gualdem Paz aguarda ainda a transferência das verbas em falta. Alexandre Antunes recordava que, embora a greve seja promovida pelos professores, e enquanto a situação do não pagamento de salários se mantiver, estes terão o apoio da coletividade na manutenção da paralisação. Esta situação vai, uma vez mais, impedir largas centenas de alunos do ensino artístico da Sociedade Gualdem Paz, mas também da Canto Firme, Associação de Cultura, outra das entidades em Tomar afetada pela situação, de iniciarem precisamente hoje, de forma normal, as atividades letivas deste segundo período. A FENPROF justifica, entretanto, a decisão de manter a greve com o facto de a maioria dos professores ainda estar com salários em atraso, problema que os impede de efetuar deslocações para o exercício da sua atividade profissional, servindo deste modo a greve para justificar eventuais faltas ao serviço que de outra forma seriam injustificadas. A situação será analisada, refere a FENPROF, no final da semana e será então decidido manter ou não a paralisação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A sede do Centro de Reunião e Convívio do Povo de Brasões, na freguesia de Cargueiros, foi assaltada na madrugada do último sábado, poucos dias depois de ter havido registro para um furto a outra associação do Conselho de Tomar, no caso Rancho da Peralva. Desta feita, os amigos do alheio também fizeram das suas, sendo que, de entre os prejuízos, constam uma televisão LCD, bebidas e aperitivos, para além dos estragos provocados nas instalações para que fosse feita a intrusão na sede, precisamente através da quebra do vidro de uma das janelas do edifício. Carlos Pedreiro, presidente do Centro de Reunião e Convívio dos Brasões, confirmou a ocorrência em declarações prestadas à ERTS.
O prejuízo ainda é incalculável, porque isto é aqui os vidros, foi muitas bebidas, foi a televisão também, ainda não sabemos bem o preço, quanto é que gritou, mas foi 1.000 euros. Ainda temos em balanço, agora a gente não pode ali mexer mais, porque a polícia vem cá a seguir ao almoço e depois até já podemos começar a trabalhar outra vez. Antes de lá chegar não podemos lá entrar.
Houve muitos estragos para quem foi o responsável por este assalto, tenha conseguido entrar então aí no, na sede, fizeram muitos estragos?
Não, partiu só o vidro de uma janela e também eu não sou muito gordo, mas eu não passo a claro. Agora o gajo também não disse que era muito gordo para passar ali dentro.
Isto é sempre desmotivante para quem, como os dirigentes, trabalham apenas por carolice e depois acontecem estas coisas?
Pois é, claro. Já andamos aqui, passamos aqui os charões, passamos aqui os fins de semana a trabalhar, pronto, voluntariamente, e depois acontecem estas coisas que a gente andamos a trabalhar para eles.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, vai levar hoje à reunião de Câmara, a primeira do ano, que é também pública, o memorando dos assuntos abordados no encontro realizado a 14 de dezembro, o último, com a EPAL, e onde foram discutidos um conjunto de investimentos, com particular destaque para a área do saneamento. Houve, na ocasião, a abertura da parte da EPAL para avançar nos processos que são prioridade para a autarquia de Tomar, como sejam os projetos de saneamento no nordeste do concelho e também em Palha Vã de Cima, já dentro da cidade, projeto que o município pretende levar a cabo ainda no decorrer deste ano.
O que teve em cima da mesa foi não só a questão da obra de Palha Vã, mas também tudo aquilo que era o contrato de concessão que o município de Tomar tinha com a anterior Águas do Centro. Estavam previstos, como sabem, um conjunto de investimentos que não foram feitos e que a EPAL demonstrou, e depois os senhores verão que nós antes de irmos para a reunião levámos e enviámos para a EPAL aquilo que gostaríamos de ver debatido, que a EPAL está na disponibilidade de sentar à mesa e olharmos investimento a investimento. Estamos aqui a falar essencialmente no saneamento, porque a cobertura da água no nosso concelho tem uma cobertura praticamente de 100%, de pensarmos a questão do saneamento. Portanto, aquilo que estava pensado que as águas do centro eram investimentos de construção de condutas adutoras durante quilómetros e quilómetros e quilómetros para servir às vezes populações de 20, 30 pessoas. Hoje em dia existem soluções que permitem servir as pessoas sem ter de estar a construir quilómetros e quilómetros de condutas adutoras. E, portanto, o que ficou combinado, mas isso virá na próxima reunião de Câmara, subsistema a subsistema, quais são os timings e o que é que está do lado do município para fazer e do lado da EPAL para fazer, repensarmos todos esses investimentos no sentido de não fazer um investimento em construção, mas sim adotar novas soluções que existem hoje em dia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo vai reunir neste mês de janeiro com os deputados eleitos pelos diversos partidos no distrito de Santarém para discutir a prestação de cuidados de saúde na região e onde a questão da medicina interna será também um assunto central a abordar nos encontros com os deputados da Assembleia da República. As reuniões vão realizar-se na Casa Sindical de Torres Novas e nela poderão ainda participar os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo encontra-se com o PCP já no próximo dia 8 de janeiro, depois com o CDS-PP no dia 11 deste mês e com o PSD no dia 25 de janeiro. Continuam, no entanto, ainda por revelar e agendar as datas dos encontros a promover com os eleitos pelo Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista. A Comissão pretende, assim, debater as potencialidades, mas também os problemas existentes na prestação de cuidados de saúde no Médio Tejo, com vista a eventuais iniciativas parlamentares que possam ter em conta a satisfação dos anseios das populações. As questões de saúde serão também um dos assuntos eventualmente a abordar na reunião de Câmara de hoje, pelo que, no período de antes da ordem do dia, a Presidente da Câmara de Tomar deverá também dar conta do encontro que teve na passada semana com Adalberto Campos Fernando, Ministro da Saúde, sobre a atual situação do centro hospitalar, em particular com a necessidade do Hospital de Tomar voltar a ter, então, medicina interna. Recorde-se que a reunião juntou de um lado o Ministro da Saúde, Secretário de Estado e Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, e de outro, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que se fez acompanhar na ocasião pelo Vereador Bruno Graça, responsável na autarquia pelos assuntos ligados ao setor da saúde, e ainda pelos deputados Hugo Costa e António Gameiro, eleitos em Santarém pelo Partido Socialista. A comitiva nabantina fez chegar aos governantes a necessidade de voltar a ver, na unidade de Nossa Senhora da Graça, a valência de medicina interna e ainda uma urgência mais abrangente. Adalberto Campos Fernandes concordou, na altura, e pediu tempo, como revelou na ocasião à ERTS, Anabela Freitas, depois do encontro.
Sentimos total abertura, quer na questão da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, da parte do Sr. Presidente da ARS de Lisboa e Valdo Tejo, já tinha manifestado esse entendimento da necessidade da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, que foi secundado, obviamente, pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, que dizem que acham essencial que abra também aqui em Tomar a medicina interna. Foram abordadas as questões das urgências também. Portanto, nós estamos com uma urgência básica de uma possibilidade de requalificação da urgência que temos, e o Sr. Ministro abordou também a questão das redes de referenciação. Como sabem, nós estamos referenciados para Lisboa e, portanto, essa questão também esteve em cima da mesa. E, portanto, sentimos total abertura por parte da tutela. Aquilo que nos foi solicitado, e parece-me perfeitamente razoável, é que dessemos algum tempo ao Sr. Ministro para analisar o processo e propor aqui um conjunto de opções para se resolver e para se ultrapassar esta situação, sendo que umas são de resolução mais fácil e outras serão de uma resolução mais morosa, mas desde que todos nós tenhamos conhecimento de qual o processo a seguir e do que há a fazer, de qual a opção a ser tomada, obviamente estamos ao lado de quem resolver este problema que nós temos na nossa unidade. Nós tínhamos estado também em reuniões com o anterior Ministro da Saúde, onde tinha havido um reconhecimento, pois isso é importante, mas não foi um reconhecimento tão taxativo, sobretudo destas duas questões, medicina interna e urgência, e desta vez houve uma total abertura da tutela para encontrar soluções em conjunto para resolvermos estas situações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou uma moção em que pretende a abolição imediata das portagens na A23. A proposta foi apresentada pela Coligação Democrática Unitária e vem assim ao encontro da pretensão do Bloco de Esquerda, que pretende que o assunto seja agendado para discussão o mais brevemente possível na Assembleia da República. Ou seja, confirma-se aquilo que Hertz avançou já há algumas semanas, o final da cobrança de portagens na via em causa está dependente da posição do Partido Socialista, isto quando o assunto for analisado no Parlamento. Mas por agora, no que diz respeito à Assembleia Municipal de Torres Novas, registram então para a aprovação da moção e por unanimidade, ou seja, PS e até mesmo o PSD mostraram-se assim favoráveis à abolição. Para justificar a medida, o documento em causa fala nas despesas que os cidadãos acarretam com a necessidade de se deslocarem, nomeadamente entre hospitais na região, sem esquecer o impacto que estes custos têm sobre as empresas da região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Maria do Céu Albuquerque, Presidenta da Câmara Municipal de Abrantes, e Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, participaram no último sábado na apresentação da iniciativa Bebé do Centenário, que decorreu no auditório da Biblioteca da Unidade Hospitalar de Abrantes. Na ocasião, foi feita a entrega simbólica de uma lembrança ao primeiro bebé nascido no novo ano de 2016, ano do centenário da cidade de Abrantes, na maternidade a funcionar precisamente naquele hospital. Rafael e Rodrigo, ambos de Tomar, e João Lucas, de Torres Novas, foram os primeiros bebés de 2016 no que diz respeito ao Médio Tejo. Estas três crianças nasceram na maternidade de Abrantes e mereceram, desde logo, as boas-vindas não só de pais e restantes familiares, mas também da cidade de Abrantina, que está a comemorar desde o dia 1 de janeiro o seu centenário de elevação à cidade. A manhã de sábado serviu então para a formalização oficial da efeméride e os bebés em causa foram alvo de uma distinção muito especial. A ERT marcou presença na iniciativa e, na ocasião, falou com Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, que explicou o que está em causa com este evento.
Nós iniciámos no dia 1 de janeiro, ontem mesmo, primeiro dia do ano, as celebrações do centenário da cidade, a elevação de Abrantes à categoria de cidade, e quisemos fazê-lo marcando com a entrega simbólica de uma medalha que fizemos propositadamente para os bebés do centenário, que são todas as crianças que nasceram desde ontem e que vão nascer até dia 31 de dezembro de 2016, aqui em Abrantes, independentemente de serem abrantinos ou não. Na realidade, os três bebés que nasceram no dia 1, são dois bebés de Tomar e um de Torres Novas. Temos pena que um deles não seja de Abrantes, mas o que é facto é que quando nós, a esta altura, nos predispomos a celebrar o nosso passado como forma de construirmos o nosso futuro, e quando falamos no desenvolvimento local a partir de uma base regional, é isto mesmo que está a acontecer. E é passar das palavras aos atos propriamente. E é com muito gosto que nós pudemos hoje aqui entregar a estas três crianças que nasceram e às suas famílias esta pequena recordação, como forma também de os marcar e de marcar a sua ligação ao desenvolvimento do próximo século para a cidade de Abrantes. Não é a única iniciativa com estes bebés. A medalha diz Bebé do Centenário Abrantes 2016, é uma medalha em prata, que foi desenhada pelo designer que ganhou o concurso de ideias para a imagem do centenário, Miguel Palmeiro. E depois disto, e no dia 14 de junho, inauguraremos uma escultura que está a ser trabalhada pelo escultor Chartres de Almeida, em que há de ter também um registro destas crianças, que são estas crianças que vão construir o nosso futuro coletivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já tomaram posse os elementos da nova direção da Nabantina. A tomada de posse realizou-se no último sábado, na sede desta centenária coletividade tumarense. Filipe Fernandes é, como já tínhamos referido, a nova presidente da direção, que é coadjuvada nas funções por Manuel Ferreira, que será o vice-presidente da direção da Nabantina. Carlos Calado assume o cargo de secretário. Maria Vasconcelos aparece como tesoureira, enquanto o cargo de vogal fica entregue a Sónia Paes, Joana Freitas e Célio Silva. No que diz respeito à Assembleia Geral, João Simões continua como presidente da mesa, enquanto Miguel Graça assume as funções de vice-presidente. José Beirante e Diamantino dos Santos são, respectivamente, o primeiro e segundo secretário. Finalmente, no Conselho Fiscal, a presidência está a cargo de Luís Graça. Ana Beirante será relatora, Nuno Domingos fica como secretário, sendo que Rita Silva e Daniel Cacheiro são os respectivos suplentes do Conselho Fiscal, Nabantina, que tem assim nova direção a partir deste sábado. E vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, hoje com Sérgio Martins.
O início de 2016 deu-se com mais um político, o primeiro-ministro António Costa, a decretar o fim do empobrecimento em Portugal, o que vai ser difícil com uma economia obsoleta e em contínua divergência com a Europa e o resto do mundo. O primeiro-ministro António Costa apela ao diálogo para além dos muros da esquerda, o que é impossível porque a complexada esquerda portuguesa não fala com ninguém e é destrutiva. Alguma exceção está em Tomar, onde desde o 25 de abril há um diálogo permanente entre a esquerda e a direita para prejuízo da terra templária. Na minha última nota do dia, informei que o prestigiado Instituto Politécnico de Leiria pretende passar à universidade, havendo quem defenda uma fusão entre os Politécnicos de Leiria e o de Santarém, no que contam com o apoio de universidades em Lisboa e com a esperança na concordância do atual governo. uma fusão entre os politécnicos de Leiria e de Santarém, mais a reestruturação no ensino superior, devem ser consideradas como ameaças para Tomar, por haver o risco de desvalorização do seu politécnico. Posteriormente, o Jornal de Leiria, de 24 de dezembro de 2015, relata que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria aprovou por unanimidade o apoio à evolução do Politécnico de Leiria para a Universidade. Para o Centro Hospitalar de Leiria, Leiria é uma região de excelência, pelo que deve ser dotada de uma universidade que envolva a tecnologia, a gestão e a saúde, o que corresponde ao que defende o conhecido médico e investigador Sobrinho Simões, que, cito, considera ser importantíssimo progredir na colaboração entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Fim de citação. Digo eu, essa colaboração exige uma estratégia integrada entre as várias instituições na região de Leiria e o Governo Central, que não se vislumbra no Médio Tejo. No Médio Tejo não se conseguem nem estratégias nem ações integradas entre os conselhos e as instituições neles instaladas e muito menos com o Governo Central. No Médio Tejo, a ausência de estratégias integradas na defesa do centro hospitalar reflete a impotência da comunidade na apresentação de proposta de desenvolvimento integrado para os três hospitais e em parceria com outras instituições na região e nas regiões envolventes, quando, como tenho afirmado ao longo de anos, há enormes oportunidades de afirmação e desenvolvimento do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Neste contexto, e como defendo há muitos anos, seria de esperar uma liderança de Tomar no desenvolvimento do Médio Tejo e do Pinhal, o que se afigura impossível porque, em Tomar, apenas se quer liderar o desenvolvimento do subdesenvolvimento.
Nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena de Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.